Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, edição de número 77 do nosso encontro semanal entre Central 3 e Esporte Final. Toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente chega ao vivo em central3.com.br e depois, claro, o podcast disponível tanto no site da Central 3 quanto no blog Esporte Final. Aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado Leandro e a mim, tudo bem?
Paulo Júnior, você sabe por que que eu, embora nunca tenha te visto jogar como lateral direito...
Já joguei.
Eu não me lembro, né?
Lembra sim.
Lembro? Não, não lembro. Se eu não lembro, não lembro.
Ah.
Mas você, pra mim, é o número 2. Tu sabe por quê, né?
Por causa do Mick 2?
É o Mick 2, né? O Mick 2 é o Mick do Paulão.
E temos, por Skype, Alexandre Cosenza, que vai falar sobre o tênis brasileiro rumo às Olimpíadas do Rio de Janeiro e também, claro, dessa grande jornada para o tênis brasileiro na última semana. Tudo bem, Cosenza?
Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Yamin? Prazer estar com vocês.
Antes da gente começar a nossa pauta principal, falar da nova parceria do Esporte Final com o Lance, reforçar o novo endereço do blog, agora esportefinal.lance.com.br, parceria então do Esporte Final, que agora habita a página do Diário Esportivo Lance. As redes sociais seguem imutáveis, @esporte_final no Twitter, facebook.com/esportefinal e @esportefinal no Instagram. É isso, né, Cosenza?
É isso, é uma parceria que deixou todos nós, o Esporte Final, muito felizes, até porque três de nós, eu, o Rodrigo Borges e a Mariana Lajolo, trabalhamos no Lance, né? Temos essa história com o veículo, que é um veículo que existe desde 97, é uma referência no jornalismo esportivo brasileiro, foi uma escola para muita gente, ainda é uma escola para muita gente. E foi uma parceria intermediada pelo Daniel Bortoleto, que é o editor executivo de mídias digitais do Lance. E, no meu caso, isso é mais bacana ainda porque a minha primeira cobertura de Copa Davis, isso em 2006, quando eu trabalhava no Lance, foi do lado do Bortoleto, em Belo Horizonte. Na época, ele era editor-chefe da edição mineira do jornal. E eu trabalhava no jornal no Rio, fui para Belo Horizonte para fazer essa cobertura. E foi muito bacana e é legal para mim, especialmente, voltar a ter uma relação profissional com o Bortoleto, que é um cara competentíssimo.
Maravilha, vida longa ao Esporte Final, agora no Lance, esportefinal.lance.com.br. A gente vai falar de tênis, o Brasil tem dois dos melhores duplistas do tênis na atualidade. O Marcelo Melo foi campeão em Roland Garros no ano passado e Bruno Soares acaba de ser campeão no Australian Open, que terminou no último dia 31 de janeiro. Cosenza, conta pra gente, antes da gente falar exatamente deles, eu acho que é legal apresentar um pouco o ambiente das duplas. Explica um pouco pra quem não acompanha tênis talvez tão de perto. Quem joga duplas? Quem dos grandes tenistas da história, dos principais da história, jogaram duplas? Como que é encarado o torneio de duplas no ambiente de Grand Slam? Eu falo isso porque tem gente que talvez fica pensando, pô, então se o brasileiro ganhou nas duplas, a gente tem o melhor tenista do mundo e a gente vai ganhar ouro. Para a gente começar a localizar isso, queria que você fizesse essa primeira introdução explicando quem joga duplas, por quê? Tem figurão que não curte? Tem algum cara dos principais de simples que adora? Conta um pouco o perfil do duplista.
Não, hoje em dia, a dupla é um circuito completamente diferente das simples, né? Desse mundo que muita gente vê na TV, que o pessoal mais vê, né? Que tem Federer, Nadal, Andy Murray, Djokovic. É um circuito paralelo, mas esses grandes nomes raramente jogam, né? Por que eles jogam pouco a dupla? Bom, o principal motivo, não é questão de ser mais ou menos importante, mas é que o tênis hoje é um esporte que exige muito do físico dos atletas e você entrar num Grand Slam, que é um torneio grande, seja o Australian Open, seja Roland Garros, o Wimbledon ou o US Open, que são os quatro maiores torneios do circuito, Você entrar num torneio desse jogando simples e duplas exige muito do físico, porque são dois treinos diferentes, dois tipos de estratégias diferentes, exige diferente da própria musculatura do tenista. Então, muitos atletas, os principais simplistas, como a gente fala, eles preferem se poupar e jogar apenas o torneio de simples, que são partidas em melhor de 5 sets, algumas delas chegam a 4 horas, às vezes 5. Então, para evitar lesões e concentrar bastante nesse lado, que não deixa de ser o lado mais glamouroso do tênis, o lado que paga melhor, que traz mais patrocínios. Então, esses grandes nomes preferem se poupar da dupla na maior parte do tempo. Né? O circuito de duplas é quase que exclusivo de tenistas que se dedicam só às duplas, hoje em dia. Isso foi uma coisa um pouquinho mais recente, até a década de... fim da década de 70, meio da década de 80, ainda tinha gente que jogava os dois circuitos. John McEnroe é um, acho que o exemplo mais famoso. Ele foi número um do mundo tanto em simples quanto em duplas. Mas com o passar do tempo isso foi diminuindo. Na época ali do Sampras, do Agassi, já não tinha praticamente ninguém que jogasse os dois circuitos. E hoje a gente tem os brasileiros que são destaque nesse circuito de duplas. No caso tanto do Bruno quanto do Marcelo, foram dois tenistas que, como todo mundo, começaram a carreira nas simples, mas viram que tinham uma chance de fazer sucesso um pouquinho mais rápido nas duplas. E cada um com uma história particular. O Bruno era um simplista com potencial, mas teve um problema sério no joelho. Ele perdeu um ano de carreira nisso e voltou jogando duplas. No ano que ele voltou, ele fez semifinal de Roland Garros em duplas. Foi uma surpresa na época, isso foi em 2008. E a partir dali ele decidiu se dedicar exclusivamente ao circuito de duplas, que ele já, né, já conseguiu um ranking legal ali e ficou. E, bom, não dá para questionar a decisão dele. E o caso do Marcelo também foi, acho que é o que a gente fala, que é um caso de meio que seleção natural, né? Um tenista alto que não tem uma movimentação muito, como eu vou dizer, não tem a melhor movimentação para jogar uma partida de simples, né? Pelo tamanho dele. Então chegou em um momento da carreira que ele começou a jogar uns torneios de duplas com o André Sá, que já estava em fim de carreira na simples, estava começando a se dedicar só às duplas. Deu muito certo, eles fizeram uma semifinal de Wimbledon em 2007, e em 2008 o Marcelo já estava aí disputando só o circuito de duplas e também chegou a número 1 agora. Quer dizer, não dá para questionar a decisão dos dois, né?
O Alexandre, você publicou no dia 1º de fevereiro, no Esporte Final, logo depois do título, né, do Bruno Soares, que não se sentia muito otimista. E assim, a gente está falando de dois duplistas muito bons, mas que não necessariamente juntos traduzem... Você junta os dois e não traduz isso em favoritismo necessariamente. Já andou se falando depois das conquistas do Bruno Soares em Melbourne, algo parecido. Eu quero saber por que você não está tão otimista, o que tem nesse universo das duplas que a gente não consegue enxergar ou prever?
Acho que não é nem questão de não estar otimista, acho que eu sou pessimista por natureza, então eu sempre tento ver o pior cenário possível. Não sei se é um lado...
Mas muito bem.
Não, não sei se é o meu lado jornalista chato, mas é que, assim, me incomoda quando todo mundo bota uma expectativa muito grande em cima de um atleta e de repente essa expectativa não está baseada em tanta coisa, né? Eu até entendo, você pega e olha para o ranking, o Marcelo número 1, o Bruno ganhou um Grand Slam, então por que eles não podem ganhar o ouro, né? Só que aí é que eu preciso explicar para as pessoas que não acompanham muito tênis que não funciona bem assim. Se você olhar o ranking de duplas hoje, dos 20 primeiros, deve ter uns 15 campeões de Grand Slam ali. Porque o circuito de duplas é muito mais equilibrado que o de simples também. Né? Como são partidas em melhor de 3 sets nos Grand Slam, tirando o Wimbledon, que é melhor de 5, mas são partidas mais rápidas, com 5 minutos de descuido ali custa uma partida, então os resultados variam mais. Ganhar um slam de dupla, você precisa jogar muito bem o tempo inteiro, você não tem uma margem para erro, para jogar 15 minutos mal, porque a partida acaba assim rapidinho. Então, quer dizer, tem muito campeão de Grand Slam no circuito de dupla hoje. E a questão da chave olímpica também é que entram os simplistas. E não é questão de dizer que os simplistas são melhores que os duplistas, eles são favoritos se eles entrarem na chave olímpica. Acontece duas coisas. A chave fica diferente, os simplistas apresentam um desafio diferente para os duplistas, e a chave também fica mais forte. Porque se você parar para pensar, juntando as duplas de hoje em dia com os tenistas da mesma nacionalidade, você deve ter aí umas 8, 10 duplas fortes, perigosas, com chance de medalha. Quando você coloca os simplistas nesse bolo, esse número passa para 15 e 16, sei lá, sabe? E seriam 16 duplas fortes numa chave de 32 duplas. Só 8 duplas são cabeças de chave. Então você imagina que uma dupla cabeça de chave pode pegar uma dupla fortíssima já na estreia. E aí a gente imagina, nossa, se acontecer que o do Bruno e Marcelo perderem na estreia das Olimpíadas, é uma tragédia, eles são amarelões. Não. Pode acontecer de pegarem adversários fortíssimos, que não serão cabeça de chave, e perder. Pode acontecer. Não será uma tragédia, entendeu? Acho que a ideia do meu post era dizer que, olha, calma, vamos ponderar essa animação, os dois têm chance, são candidatos ao ouro, acho que, né, tem todo jeito de pleitear isso, mas não são favoritíssimos assim de a gente dizer que, se eles não ganharem vai ser uma decepção. Também não é por aí. Acho que era essa a ideia do meu texto.
Leandro Amin.
Oi.
Áudio Bruno soltar na íntegra. A gente vai ouvir o tenista brasileiro Bruno Soares falando exatamente sobre Jogos Olímpicos, sobre o desejo de conquistar uma medalha na Olimpíada do Rio de Janeiro, que está pertinho. Tem um semestre para chegar. Vamos ouvir.
Eu acho que com certeza dá para sonhar com o ouro olímpico. A gente sonha com o ouro olímpico desde que a gente saiu de Londres em 2012. A gente sabe o nível de tênis que a gente está jogando, né? A gente sabe que a gente joga bem junto, a gente sabe que a gente gosta de jogar em casa e com certeza a gente vai em busca desse ouro.
Você gosta de acho com certeza?
Eu gosto, acho gosto
com
bastante.
Certeza é muito bom, né?
Cossenza, falar um pouco mais, vou fazer uma pergunta meio parecida com aquela minha primeira sobre o ambiente das duplas. Para um duplista, o ouro olímpico, qual que é a importância disso? Quando o Bruno fala dessa ambição desde Londres, você acha que o que tem de verdadeiro do ponto de vista de carreira mesmo? Muda alguma coisa em relação ao circuito de simples? De repente, uma dupla, dois caras brasileiros serem campeões no Rio, como que você avalia isso pensando em grandeza de carreira?
Olha, acho que sim, independente de ser no Rio, de brasileiros, vamos colocar assim, para qualquer tenista, que sejam os italianos, o Fabio Fognini e Simone Bolelli. O Ouro Olímpico é um sonho para todo mundo, e hoje é uma coisa muito legal até de reforçar que o tênis passou muito tempo fora dos jogos, e quando voltou nem todo mundo jogava, nem todo mundo tinha esse interesse em conquistar uma medalha. Hoje o cenário mudou radicalmente. Você tem Federer interessadíssimo, né? Ele não tem uma medalha de ouro em simples. Ele ganhou nas duplas e a festa que ele fez quando ganhou nas duplas, ao lado do Wawrinka, foi um negócio fantástico. Tanto que hoje, quando alguém pergunta para o Federer, ele falou, não, eu queria ter uma medalha de ouro e já tenho. Ele não diferencia. Não sei se dentro dele, né, se na cabeça dele ele tem essa mágoa de não ter uma medalha de simples, mas em todas as medalhas de ouro em simples, né? Ele tem a prata de Londres. Mas em todas as entrevistas, o que ele externa é que ele tem uma medalha de ouro olímpica. Ele não quer saber se é simples ou duplas. E acho que os duplistas têm esse mesmo sentimento, de que a medalha de ouro é um feito gigante e não vai dar dinheiro, não vai dar ponto para o ranking, mas, sabe, é o mesmo sonho que para todo mundo, sabe? Que para alguém do atletismo, da natação, estar no maior evento esportivo, maior evento poliesportivo do mundo e ser campeão, acho que é um feito gigante para todos. É claro que aí se você parar para pensar, nossa, são dois brasileiros podendo ganhar um ouro no Rio de Janeiro. Aí seria o ápice da carreira. Acho que, não sei, acho que o Bruno e o Marcelo podem ganhar 10 slams, que talvez a sensação deles, desse ouro aqui no Rio, vai superar tudo, sabe? Até o fim da carreira. Talvez seja a maior memória para qualquer um.
É, Cossenza, e entre as mulheres? A gente sabe que a Teliana Pereira, que é a nossa principal tenista, número 44 do ranking mundial, tem a sua relevância, mas não é de prima, assim, uma favorita à medalha numa condição normal de temperatura e pressão. E a impressão que você tem a respeito dela, em comparação, por exemplo, com o que a gente tem de expectativa com o Belucci, que é o nosso simplista masculino mais destacado aí, que também pode ser alvo de análises de que vai longe porque está em casa, enfim. Você acredita muito nessa coisa da casa? E qual é a visão que a gente pode ter da Teliana?
Coisa da casa, eu realmente não acredito como fator, assim, só estar jogando no Brasil. Acho que no tênis pesa quando a gente fala, por exemplo, em Copa Davis, que tem... Você escolhe o piso, você determina a velocidade do jogo, você escolhe a bola para beneficiar o atleta do país, e aí pesa bastante. Ou deveria pesar se a Confederação Brasileira fizesse as melhores escolhas possíveis. Nem sempre é o caso. No caso das Olimpíadas é um pouquinho diferente, e a Teliana é até prejudicada com isso, porque ela é uma ótima tenista em saibro, mas ainda tem muito a evoluir jogando em quadra dura. E as Olimpíadas e o torneio olímpico de tênis vai ser em quadras duras. Então, tanto a Teliana quanto o Tomás Belucci saem perdendo nisso.
E tem uma coisa que vale destacar, que é também a relação entre o ranking e tenistas de sucesso em Olimpíada. O Fernando Meligeni é um exemplo, chegou nas semifinais de Atlanta em 96, enfrentou, por exemplo, o indiano Leander Paes, que era número 127 do ranking. E tem também a medalha de ouro de Nicolas Massu, que o chileno nunca tinha passado de uma quarta rodada de Grand Slam, acabou sendo o campeão, medalha de ouro em Atenas 2004. Cossenza, tem algo que faça com que o torneio olímpico dê mais margem para a zebra? Nível de concentração dos principais tenistas, não sei, cansaço pelo calendário, pelo momento que é o torneio, enfim, tem algum fato novo na Olimpíada que permite uma surpresa mais do que na rotina de Grand Slam que a gente tem visto, que acaba, enfim, os mesmos campeões, um grupo seleto de tenistas monopolizando finais, semifinais?
Olha, o que já faz uma diferença é o fato do torneio olímpico ser melhor de 3 sets, enquanto os slams são melhor de 5 sets. Então a margem para erro é bem menor. A final olímpica é melhor de 5 sets, mas todos os jogos até lá são melhor de 3. Então isso dá uma margem para isso, sim. Aí você pode ter vários fatores que, sim, não tem como a gente prever. Essa questão do ambiente olímpico é uma delas. Algum atleta pode se sentir tentado a passear e namorar com outros atletas. Tem essa coisa, né, de frequentar outros eventos, de repente não fazer a preparação, né, ideal, perfeita para aquilo. E, de repente, ter um resultado abaixo do que se esperava dele. Não dá para fazer esse tipo de previsão assim. Londres foi um caso curioso, porque Londres terminou com Murray campeão, Federer vice, e, se eu não me engano, Del Potro e Djokovic disputando o bronze. Quer dizer, não tem zebra nenhuma. Mas Londres tinha um caso, era um caso peculiar, porque o torneio olímpico foi disputado em Wimbledon, e o Wimbledon era longe dos outros locais de competição. Então, os atletas ficaram hospedados nos mesmos lugares que eles costumam ficar quando disputam o torneio de Wimbledon, né, o Grand Slam. Então, não teve essa interferência externa, digamos assim. Mas, no Rio, a coisa deve ser diferente. Então, não sei também, né? Depende de quem vai estar. É difícil fazer previsão assim muito antes, porque tênis tem torneio o ano inteiro, inclusive o torneio olímpico, ele é encaixado, né, de um modo que o calendário fica realmente congestionado nessa época do ano ali, fim de julho, começo de agosto, até o fim de agosto fica tudo meio espremido, e vai espremido até o US Open, até setembro. Então, pode ter gente machucada, pode ter gente se poupando para jogar a Olimpíada, sabe, tem tanta coisa que pesa aí, que por isso que é difícil fazer uma previsão. A gente não sabe quem vai jogar simples, dupla e dupla mista. Pode ser, por exemplo, que o Federer jogue os três. Ele já falou que vai jogar dupla mista com a Martina Hingis, mas ainda não tem certeza se ele vai jogar a dupla com o Wawrinka. O Wawrinka não deu certeza. Então, tem tudo isso. Às vezes, o tenista vai jogar muita coisa, o corpo sente a diferença lá na frente e não joga bem uma final, uma semi. Isso faz diferença. O próprio Federer teve isso em Londres, que ele fez uma semifinal muito longa contra o Del Potro, ganhou, mas ele obviamente não estava 100% para aquela final, e o Murray se aproveitou muito bem, ganhou 3-7-0. Então tem um monte de fator aí que pesa um pouquinho mais para um pouquinho para o outro. Tem a questão da dupla, você lembrou bem o título do Massu com o Gonzo. Né? Foi campeão em simples e foi campeão em duplas com o Fernando Gonzalez, né? Ele jogou ali entre, se eu não me engano, entre sábado e domingo, ele fez, sabe, as semis de duplas e de simples, e a final de simples e de duplas, quatro partidas super longas em dois dias, e aguentou e foi campeão. Então as pessoas olhavam e achavam, não, o Massu não vai aguentar isso, e ele foi lá e ganhou tudo. Então, sabe, acontece de tudo, é muito louco.
Eu fiquei imaginando um WhatsApp do Federer. Dupla? Aí o Wawrinka não responde, sabe? Aí ele fica meio cabreiro. Pô, o cara não vai querer jogar comigo. Cosenza, pra gente fechar o assunto dos brasileiros, é inegável que, enfim, vai chegar um belo dia que vai ter a abertura da Olimpíada, alguém vai estar passando de canal, vai estar um jogo de um brasileiro e as pessoas vão querer a medalha. Por mais que veículos como o Esporte Final fazem uma cobertura de longo prazo, acompanham os atletas, sejam frios e racionais para avaliar as possibilidades de vários esportes, por mais que esses veículos existam, a gente não pode desconsiderar que a Olimpíada também é uma grande festa e atrai pessoas que não têm necessariamente obrigação de saber o ranking, a qualidade, claro, o chaveamento. Começou a Olimpíada, qual que é a... como chegam os brasileiros, assim, de forma talvez até mais sensorial sua? Que você imagina? Claro, tem que ver contra quem estreia, é difícil prever, uma coisa que a gente não tem ainda os confrontos, mas como eles estão chegando? É um ano... 2016 começa de forma que você olha, pô, de repente a galera do Brasil chega bem e ao menos traz essa torcida que não é exatamente do tênis pro lado deles. Você bota essa fé ou você acha que tem um ou outro, seja dupla, seja individual, que talvez não esteja no seu auge e isso pode pegar quando o torcedor for se empolgar e for cobrar uma medalha que não vai vir?
Olha, eu acho que a dupla vai chegar bem, né? A gente está falando, óbvio, em janeiro, as Olimpíadas são em agosto, né? Dia 8 de agosto. Então, quer dizer, tem dois grandes lãs, tem seis Masters 1000 até lá, tem Copa Davis, então tem muita coisa para rolar e vai saber, né? Principalmente no circuito de duplas, joga mais ou menos duas partidas, você tem aí uma... Você perde dois jogos e, de repente, pode virar uma bola de neve e uma sequência de derrotas. Aconteceu com o Bruno no ano passado, que, assim, ele nem estava jogando mal, mas as coisas não estavam acontecendo. Ele chegava ali no match tie-break, que o circuito de duplas, aliás, é bom explicar isso, que não tem o terceiro set no circuito de duplas. O terceiro set é substituído por um match tie-break, que é um tie-break que vai até 10 pontos, quem fizer 10 primeiro ganha. Então é meio que é o que chamam de disputa de pênalti do tênis, né? Meio que ele, uma loteria, acaba ali muito rápido. Então, para você ter uma sequência de 3, 4 derrotas no circuito de duplas, não custa muito. Mas tudo indica que, até baseado no que aconteceu em anos anteriores, Bruno e Marcelo costumam ter resultados consistentes o ano inteiro, é de se imaginar que eles vão chegar bem. É, não sei se o Marcelo vai ser número 1 até lá, ele tem que defender o título de Roland Garros. Não sei como vai estar o Bruno lá, não sei o quanto eles vão conseguir jogar juntos para fazer uma preparação um pouquinho melhor, né? Vale lembrar que cada um tem um parceiro, o Bruno joga com o britânico Jamie Murray, o Marcelo joga com o croata Ivan Dodig, e eles precisam pontuar com as suas respectivas duplas, porque é o que vale para entrar no último torneio do ano, que é o ATP Finals, que só entram as 8 melhores duplas. E esses pontos só contam se você jogar com o parceiro, né? Você não pode jogar com um parceiro e classificar para jogar com o outro. Não vale. Então, eles vão continuar jogando com seus parceiros habituais. E não dá para saber o quanto vai conciliar essa agenda para jogarem Bruno e Marcelo juntos antes da Olimpíada. Mas é de imaginar que eles cheguem bem, porque eles são consistentes. Para o Tomás Bellucci e para a Teliana Pereira, já é mais difícil prever mesmo. Porque o Tomás não faz um bom começo de ano. Ele jogou 4 partidas e perdeu 3. Só que foi em quadra dura. Começa a temporada de Saibro agora. Essa semana começou no ATP de Quito. Tomás está lá. E é de se imaginar que ele vai ter resultados melhores, pelo menos nesse mês de fevereiro, que é todo de torneios no Saibro. Depois a coisa volta para quadra dura e não sei, né? Tem o torneio, o circuito vai rolando e é difícil prever. A Teliana é a mesma situação. A Teliana jogou 3 torneios, perdeu na estreia nos 3, todos em quadra dura, que realmente não é o piso preferido dela. Ela é bastante vulnerável em quadra dura e é por isso que né, não dá para esperar muito dela nas Olimpíadas. Mas ela também entra numa sequência agora de torneios no Saibro, em que ela deve conseguir resultados melhores. Então, agora realmente é difícil de fazer uma previsão para eles dois. Para dupla, acho que já dá para o pessoal ser mais otimista. Pelo menos eles chegarem bem lá. Medalha é outra história, como eu falei antes.
Maravilha, com certeza falaremos mais de tênis até agosto.
Temos ingressos, né, Paulo Júnior, inclusive?
Temos ingressos?
Temos ingressos.
Ah, eu tenho ingressos. Eu tenho ingressos para o tênis olímpico. Eu vou ser um daquele típico brasileirinho, sabe? Que vou cornetar o Bellucci num jogo qualquer, numa manhã ensolarada lá no Rio de Janeiro, em agosto. Vamos dar uma passada por alguns posts do Esporte Final nos últimos dias. Refugiados na Rio 2016 e o esporte além das medalhas. Texto da Mariana Lajolo, do dia 2 de fevereiro. Jogos do Rio terão uma equipe formada por refugiados e imigrantes competindo sob a bandeira olímpica. Mais do que um forte gesto simbólico do COI, em uma época em que só vemos crescer a intolerância contra imigrantes e aqueles que fogem de conflitos em seus países, a decisão mostra que o esporte pode ser muito mais do que competição acirrada e busca por medalhas. Texto bem legal da Mariana e até esclarecedor para quem talvez não tinha conhecimento desse fato, né? Existe uma equipe que joga ali, luta, corre, enfim, disputa a Olimpíada por uma bandeira olímpica. Bem legal.
Sensibilidade, né? Sensibilidade de entender certas situações em que você... A objetividade, né? Dos países e tudo mais, das fronteiras, só que às vezes você tem histórias que você precisa sentar numa mesa e conversar como pessoas, não como máquinas pragmáticas. E o Comitê Olímpico faz isso muito melhor do que, por exemplo, o esportão do mundo, né? Do que o futebol, por exemplo.
Futebol é o esportão.
É, o tal do esportão, a tal da Fifona, não é capaz de entender e de ter sensibilidade para certos conflitos territoriais por aí. As eliminatórias da Copa, não dão oportunidade de a gente ver histórias semelhantes a essa. Achei bem bacana. E a Mariana Lajur deveria estar aqui. Não está por protesto em relação ao ar-condicionado. Você sabe disso, né, Paulo?
Sei disso. Mal sabe ela que estamos de porta aberta.
É verdade.
Outra dos últimos dias, a geografia da bola, um sueco palmeirense e um flamenguista dinamarquês. Texto do Fábio Chiorino, que trata de europeus com mais de 40 anos que torcem para times de futebol no Brasil e que tem páginas dedicadas aos times. O palmeirense, você sabe quem é, né, Leandro Amin?
O palmeirense, ele faz o Anything Palmeiras.
Anything Palmeiras, é.
E é legal o blog dele, viu?
É legal porque você lê inglês, né? Tô brincando, bem legal, mas não me tira... É claro que é interessante você ler alguém escrevendo sobre o teu time aqui, brasileirinho, paulista, paulistano, em inglês. Mas bem legal o texto do Chiorino. Pra entender um pouco, né? Tem louco pra tudo, né?
Tem louco pra tudo.
Ser sueco e torcer pro Palmeiras...
E o Cosenza é flamenguista e não sei como é que lida com essa questão, né? De ser também o time do povo na Dinamarca.
O que você acha, Cosenza, de um flamenguista dinamarquês?
Eu não sei quem foi que escreveu isso hoje. Não sei se foi o Rodrigo Borges ou
o Chiorino.
Próprio Chiorino. Não tô falando
desculpa.
Não. Mas é que alguém chamou isso de a geração PlayStation ao contrário, né? A gente que tem vários brasileiros, sei lá, se apaixonando por clubes estrangeiros porque jogam no FIFA ou no PES e de repente aparecem estrangeiros que passam a acompanhar o futebol brasileiro, sei lá por quê, com essa organização toda que tem aqui. Me parece uma coisa muito, muito surreal, não consigo uma explicação para isso.
Tem louco para tudo, exatamente.
Essa talvez seja a melhor explicação.
E os caras torcem de verdade, né? Porque não é mais moleque, não é coisa mais de criança. Ah, eu torço por não sei o quê. Não, os caras... Tem mais de 40 anos, como cita muito bem Fábio Chiorino. Eu moro em São Paulo, viu, Leandro Amin?
Moro em São Paulo.
Mas eu acho que... A gente já falou sobre isso, né? Que, por mim, só eu torcia pro Palmeiras. Mas eu sou também simpático ao nosso amigo sueco.
Você divide o Palmeiras com você.
Eu divido com ele, e só ele. Somos dois torcedores do Parmeira. A gente vai ouvir, para fechar, Feed My Frankenstein, de Alice Cooper, aniversariante do dia, com 68 anos. Cosenza, valeu pela participação. Vamos nos falando à distância e, sempre que der, de tênis, que é o que você curte. Eu tô chutando, mas eu sempre acho que é o que você curte mais. E eu acho que você tem que falar de tênis, sim. Valeu, Cosenza.
Valeu, eu que agradeço. Até a próxima, gente.
Acertei, pelo menos?
Se tênis é o que eu curto mais?
Isso.
Eu curto mais NFL que tênis, só que eu falo pouco.
Pô, então, que bom, bem, vamos dormir com essa. Cosenza, ele tem lá o Tom Brady no guarda-roupa e o Roger Federer no pezinho da cama.
E eu tenho uma pergunta pra fechar com você, Cosenza. Você é o nosso joystick de ouro, nosso consultor para assuntos de gamísticos. Na hora de jogar videogame no tênis, vai de duplo ou vai de simples?
Simples.
Simples, né? Porque aí
eu te explico, é fácil explicar, porque os jogos normalmente simulam mal, os games simulam mal as partidas de dupla, então simples é melhor, eu me estresso menos.
Eu tenho que discordar, porque Mario Tênis nas duplas é uma loucura.
Mas aí você...
tá certo.
Mas aí se você ganha com um ponto do computador, pô, quem que se abraça?
Pô, mas e no basquete, então? Que você só fica tocando ali, tocando, e o computador faz tudo.
Sei lá.
Eu não jogo videogame faz muito tempo, não sei do que tô falando. Meu último jogo que eu viciei, é boa essa palavra pra videogame, né? Que eu viciei de esporte, foi Hyper Volleyball, do Super Nintendo,
nossa,
de robôs. Times de robôs, que você podia editar e colocar os nomes da sua família. Aí Paulo ia pro saque, tio Celso levantava, o primo cortava, era uma loucura. Valeu, Cosenza, um abraço.
Valeu, abração.
Esporte Final, toda quinta-feira, às 8 da noite, em vivo, em central3.com.br. Esporte Final agora em novo endereço. Você vai achar ele ali zanzando nas páginas do Lance. Esporte Final.lance.com.br. .com.br BR. Leandro e a minha, até a semana que vem.
Até
a
semana que vem, eu tô um pouco confuso aqui, o Paulo Júnior, porque no nosso roteiro, é feito artesanalmente pro Rodrigo Borges, tá escrito que nós vamos ouvir Friendman Frankenstein, de Alice Cooper, que faz 68 anos. Ele acabou com a nossa... Agora ele explica o porquê da música, né?
Sim.
68 anos de Alice Cooper. Só que no link tá Autoramas, a música do Autoramas, chamada Você Sabe.
Eu deixaria Autoramas e colocaria a explicação da Alice Cooper. Não, e mas... a gente segue o roteiro.
Mas a gente vai achar aqui, ó. Feed My Frankenstein.
Feed My Frankenstein. Valeu, Leandro.
Valeu, cara. Até semana que vem.
Quinta-feira a gente tá aqui, depois do carnaval, numa ressaca danada. Olá. Até a semana que vem. Yes, yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner. Feed my Frankenstein. Start cooking, I'm a hungry man, but I don't want pizza. I'll blow down your house and then I'm gonna eat ya. Bring you to a simmer right on time, but my greasy fingers up your greasy. Let me drink the wine from your flirty cup. Velcro candy stick is sweet. Make my tattoos melt in the heat. Well, I ain't no veggie like my flesh on the